Fala pessoal, beleza? Tá iniciando hoje mais um episódio do Blast Cruisecast. Para quem não me conhece, eu sou o Denis de Souza.
Eu sou o Marcel Costa e a nossa convidada de hoje é nutricionista e se chama Raquel. Vou deixar ela se apresentar.
Bem, meu nome é Raquel Lacerda, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Me formei em 2019. Sou pós-graduanda em nutrição e metabolismo aplicado ao exercício físico. Atualmente, eu estou trabalhando na loja Empório Suplementos, bem especificamente na Jovita Feitosa.
Raquel, a primeira coisa que eu queria saber de você é tipo assim, uma pessoa chegou no seu consultório, está interessado em emagrecer ou engordar ou o que seja. Como é que é mais ou menos o procedimento que você segue com essa pessoa?
Eu sempre falo que a dieta ela precisa ser individualizada, né? Então tem todo um parâmetro, tudo depende também do perfil do paciente, né? Então os cálculos são diferentes e tudo a partir começa do anamnese, né? Então eu faço uma anamnese do que a pessoa mais ou menos consome nos últimos 24 horas, ou então o que ela tem costume, porque eu preciso saber a quantidade que esse paciente ele está consumindo. Geralmente, quando é um paciente que está acima do peso, ele consome bem mais do que é o esperado dele. Então, eu faço uma anamnese, tenho os cálculos, né? Então, eu procuro também entregar o plano alimentar na mesma hora com o paciente, já para ele sair, sem desculpa que vai, não, vou entregar daqui a 7 dias. Não, daqui a 7 dias começar. Então, é tanto que minha consulta, ela é um pouco, geralmente, a primeira consulta, ela é bem demorada, porque eu só falto perguntar a conta bancária e senha. Mas porque eu faço realmente uma anamnese completa. Da hora que a pessoa acorda, até a hora que a pessoa dorme. Inclusive, até essa questão da prática de exercício físico, eu também procuro dar uma orientação. Lógico, eu não sou um profissional da área, mas existem algumas dicas que nós profissionais da nutrição, que a gente já conhece, que a gente pode dar uma dica aqui e ali para melhorar mais o rendimento da pessoa. Suplemento, se tiver necessidade, né? Eu sempre gosto de trabalhar com a questão se realmente o paciente ele vai necessitar ou não. Então, alimentação, eu gosto muito de trabalhar com o básico que funciona. Nada de carnes coletadas, produzidas por freiras albinas. Não tem necessidade. Bora no frango com batata, bora no arrozinho com feijão, que dá certo.
Ao seu ver, qual a importância do profissional de nutrição na vida de qualquer pessoa? Qual a importância?
Olha, primeiro de tudo é saúde. Tá? Saúde, eu tiro pela questão... Vou até me colocar como exemplo, né? Hoje, eu vou logo entregar a minha idade, que eu não tenho essa besteira. Hoje, nos meus 34 anos, eu me sinto bem melhor quando eu tinha meus 21, 22 anos por aí. Porque eu tinha uma alimentação péssima, né? Eu tinha uma alimentação... na verdade, eu nem tinha alimentação que prestasse, sendo bem franca aqui. Então, eu comia de tudo. Eu achava que porque eu era nova... Né? Falei, você posso comer tudo que vai me engordar, mas porque eu era bem magra, né? E eu vivia tendo crise renal, porque eu já tenho na minha família, então eu já nasci com esse problema renal. Então eu vivia tendo, não bebia água o suficiente, que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, essa questão da água, se acostumar com a água. É tanto que na primeira consulta, quando eu digo, olha, você vai ter que beber tanto de água, a pessoa já se espanta, porque a gente não tem o hábito de beber a quantidade de água que é necessária para a gente. Então, eu vivia tendo infecção urinária, porque paciente renal ele tem um pezinho a mais para ter infecção urinária. Então, eu tinha muita crise de garganta, tanto que eu fiz até cirurgia. Mas, assim, em relação à importância do profissional da nutrição, é saúde, é bem-estar, é rendimento num treino, seja para atleta ou não, então aquele praticante de musculação. É autoestima, porque querendo ou não, é super importante, porque até a questão psicológica da gente melhora bastante. Eu vejo hoje, graças a Deus, pacientes minhas, que hoje a autoestima é totalmente diferente, entendeu? Vamos gerar aqui uma polêmica aqui, vamos começar, né?
Assim que é bom.
As pessoas acham que essa questão da obesidade é lindo. Cara, não, quando a gente fala mal, entre aspas, da obesidade, não é questão de que é feio ou que é bonito, não. Obesidade é doença. E querendo a pessoa, tem que se aceitar. Não, tudo bem. Mas obesidade é doença. Não é questão de você querer se aceitar se você está acima do peso ou não. É tanto que tem pacientes que ainda são, entre aspas, o IMC, que a gente não entra nem muito em padrão na área esportiva. É sobrepeso? Eu sou sobrepeso. Pronto. Eu sou sobrepeso. O meu marido pobre, meu marido é obeso. E nem a gente sabe que que meu gigante, ele não é obeso. Mas, assim, tem gente que é um pouco mais, assim, questão, vamos falar em IMC, um pouco acima do peso, mas é questão de saúde. E tem uma saúde boa, entendeu? Então, quando a gente fala questão obesidade, a pessoa, ah, a pessoa obesa é feia. Não, não, a gente não está falando se é bonita, se é feia. Não.
É saúde.
Não, é saúde. E assim, quando as pessoas falam que como elas melhoram, tá? Eu tenho vários relatos, tanto de homem quanto de mulher, que a roupa está mais folgada. Ontem mesmo eu escutei, a blusa fica mais folgada. Então, querendo isso ou não, isso psicologicamente é tão bom você se sentir bem, você se olhar no espelho. É tanto que eu brinco até com as minhas pacientes, que mulher, bora fazer o projeto ficar bonita pelada. Por quê? Autoestima, né? Então, assim, nutricionista, ele acaba abrangendo tanto na parte da saúde como a parte psicológica da pessoa também. Eu acho isso muito legal.
Qual é a quantidade que a gente deve ingerir de água por dia? Como é que eu sei calcular isso, né? Que eu descubro, né? Como que é o cálculo. E qual a importância de eu consumir realmente uma quantidade boa de água por dia?
Certo. Para iniciante, para aqueles que só bebem 500 ml, não bebem quase nada, porque eu já escutei isso, tá? A gente, de início, a gente não vai trabalhar empurrando aquela quantidade de água exagerada. Quando eu falo exagerada, é uma quantidade que a pessoa não tem o costume. Então, vamos começar por 30 ml pelo peso, né? Então, a gente pega o 30 ml pelo 70 quilos, 50 quilos da pessoa e vai aumentando gradativamente. Todo o processo de tanta reeducação alimentar como essa questão da reeducação da água, ela é um processo que tem que ser aos poucos. Tanto que quando eu comecei, que eu pesava, quando eu iniciei o processo do meu emagrecimento, eu pesava quase 84 quilos. Então eu era um pouquinho rechonchuda. Eu, como eu falei, eu tinha problemas de infecção urinária por eu não beber água, né? Eu não gostava de beber água. Eu aprendi a beber água na marra. Porque eu fui logo no hardcore. Eu já comecei logo, fui bebendo logo de uma vez, achando ruim. Mas assim, eu sou muito objetiva nas minhas coisas. Então, por exemplo, agora eu estou numa dieta que eu não estou furando nada. Para dizer que eu não furei só no dia dos namorados. Pronto. Porque foi insistência do marido. Porque se não fosse isso, eu tinha passado mais de 30 dias sem furar nada da minha dieta. Porque é uma coisa que eu me habituei. Então, tudo é questão hábito. O hábito de beber água é aos poucos. Então, começa com 30, vai com 50 ml e pronto, mantém. Então, geralmente, dependendo muito da pessoa, fica em torno de 3 litros, 3 litros e meio. Eu bebo 5.
Me diz uma coisa, Raquel. Você diz que quando a pessoa chega lá, você praticamente calcula o consumo diário da pessoa, né? Como é que você faz para calcular isso na pessoa? Que seria a nossa famosa taxa basal, né?
Isso. No caso, a quantidade de água que eu calculo pelo peso do paciente, tá? 30, 50 ml, tudo depende também da pessoa. Mas se for aquele paciente que ele não tem um costume, eu começo por 30. E o 30 ainda reclama. Só que aí eu explico os benefícios. Olha, intestino, tem gente que tem constipação porque não bebe água. Tu sabe um mal que eu escuto bastante? Eu como muita fibra, mas eu ainda tenho o intestino preso. É porque não bebe água, bebê. Você tem que beber água. Você tem que beber água. Contração muscular, você precisa de água. Até para você produzir energia, você precisa de água. Você precisa de água para tudo. Agora, tu imagina... O teu corpo, pelo amor de Deus, implorando água. Tem gente que acontece até da cãibra, porque não bebe água. Porque não bebe água. Então, esse foi um relato que eu já escutei. Outra coisa. Chega o paciente, isso acontece bastante, praticamente quase todo dia eu vejo isso. Retenção. A pessoa tem retenção porque não bebe água. Aí, e por causa de informações erradas, as pessoas não bebem água porque acham que vão inchar. Mas é ao contrário. Isso é um efeito até hormonal que a gente tem. Então, se você não bebe, o que é que o corpo vai pensar? Esse miserável aí vai desidratar. Então, o que é que o organismo tem? O organismo da gente é inteligente e preguiçoso. Então, o que é que ele faz? É, ele retém para você não... Vão morrer desidratado. Então, o que acontece? Quando as pessoas acham, inventam, melhor, de comer e beber horrores no final de semana e dá aquela alteração de peso, não é nada mais nada menos que retenção. Não é gordura, pensando, já engordei. É, não, filho, você está retida. Então, eu já chego logo, já falo, meu filho, você é retida, você vai beber água. Ah, mas eu quero incluir chá disso, chá daqui. Minha filha, beba água. Não é não que questão de chá, essas coisas assim, não é que não resolve. Mas se você sabe que água é uma coisa que é saudável e sabe que funciona...
É o simples que funciona, né?
Justamente.
É o melhor diurético que a gente tem.
Justamente. Por que você não bebe água?
É o melhor diurético que a gente tem, é o mais barato.
Justamente. E olha, teve um relato que eu escutei aí, foi até no meu primeiro ano de formada. Ela praticamente substituiu a água pelo chá de hibisco. Aquilo é muito ruim. E ela foi parar no hospital não lembro se foi infecção urinária ou foi alguma coisa em relação aos rins dela. Eu falei assim, minha filha, você é muito corajosa. Você substitui a água praticamente 100% do chá só para ficar com a barriga de tanquinho. Assim, eu não julgo nem tanto, porque eu já fiz o processo, eu até te contei, né? Eu fiz o processo de hidratação só para tirar foto de formatura, para sair.
Desidratação para tirar foto de formatura, que tal?
Eu fiz isso. Mas eu não substituí pelo chá, entendeu? E é uma coisa, assim, que eu fiz consciente do que eu estava fazendo.
Por um curto espaço de tempo, né?
Não, foi bem pouquinho, até porque eu não aguento ficar bebendo, tipo, 8, 9 litros de água por dia, não, sofrimento.
Aí, assim, a questão do como é que a gente consegue também calcular a nossa, que foi até que ele perguntou, a nossa taxa
gasto
basal,
calórico,
né? Que é o JET, o MTB, acho que é MTB, né, o nome?
MB.
TMB,
taxa,
né?
Metabólica basal.
Pronto. Como é que a gente consegue calcular isso? Assim, lógico que o mais indicado é a gente ter um acompanhamento profissional com a pessoa que vai entender realmente, mas para a gente ter pelo menos uma noção por onde começar.
Tá. Como eu falei, tudo na nutrição ela depende. Então depende do paciente, tá? O que é que eu faço? Quando é para vamos dar o exemplo do Marcel. O do Marcel eu fiz completamente diferente como se fosse para outro paciente. Eu, inclusive, até mostrei para ele. Então, quando é um paciente, isso, então, o dele eu fiz manualmente. Né? Hoje a gente tem a questão da tecnologia para ajudar, porque, olha, é cada cálculo grande que você não tem noção. Você se enrola todinho. Mas tem aplicativo para isso. Então, assim, por exemplo, paciente eutrófico, sobrepeso e obeso, eu uso um tipo de cálculo. Quando é um paciente, vamos colocar o Marcel de novo no caso, quando é um paciente... que tem que é atleta ou não é atleta, mas que tem um padrão e uma vida de atleta, a gente já segue outra. Por quê? Vamos supor que seja um atleta, você tem que ser um pouco mais bem específico com a questão das dobras cutâneas, entendeu? O método que você vai utilizar até das dobras cutâneas, você tem que fazer um pouco mais diferente para ela ser um pouco mais precisa. Então, os cálculos são diferentes. O gasto depende também de duas coisas, o gasto energético total, né? Porque o gasto, o JET que a gente calcula, é de acordo com a taxa metabólica basal do paciente com a atividade física dele. Até o ritmo, a intensidade do treino, ele vai influenciar. Tem duas coisas que influenciam. Por isso que a minha consulta sempre demora, porque eu pergunto, meu filho, eu começo a atividade física. Não, eu faço assim, assim, assim. Oh, meu Deus, o resto daí... Isso aí nem transpira. Aí quando eu vejo assim, não, mulher, eu só falta morrer. Eu falo assim, me fez, você morre mesmo? Morro. Então, assim, até a intensidade do treino também influencia. A resposta insulínica também do paciente, ele influencia. Aí por quê? Porque se for um paciente que ele tiver uma sensibilidade à insulina, meu amigo, pode jogar carboidrato assim, que ele vai ficar morrendo de feliz. Mas se for aquele paciente que tiver uma resistência à insulina, querendo ou não, isso vai influenciar. Até na questão, não sei se vocês já prestaram atenção, mas paciente que é resistência à insulina, além da questão do peso, ele ainda é inchado. Ah, ele tem muita retenção. Mas por quê? por causa da insulina. A insulina, ela vai lá nos seus rins, ela dá um oizinho para ela, vai dizer, ei, reabsorve mais aí o sódio, reabsorve mais água. Então, a insulina, ela age diretamente nos seus rins. Então, por isso que o paciente, ou diabético, ou que tem resistência, ele é inchado. E é uma coisa que, quando você vai trabalhar a questão hormonal, você tem que ter um pouco mais de paciência, que algumas pessoas, infelizmente, não têm. Então, acho que na primeira, na segunda, no retorno, ou na terceira consulta, já vai estar mais germe. Filho, não vai estar não, viu? Isso aí é um fato. Aí muitas pessoas desistem porque acham que, por exemplo, no caso você que começou de um dia para o outro, pensa que eu comecei a treinar, não, minha filha, já estou 5 anos nisso. E a cada dia a gente quer evoluir mais, né? Então, essa é a questão do JET. Vai depender muito também do paciente.
Tem muita gente que tem uma alta resistência, né, à insulina. Uhum. E geralmente são pessoas de sobrepeso. Por quê? O que é que a insulina faz também? Como é que ela age no cérebro da gente, essa resistência à insulina?
Isso,
como é
que... a gente queria saber como detectar essa resistência. E quando detecta essa resistência, como que sana, né?
Como é que a gente reverte isso?
Tá. Existem alguns sintomas. Tá? Geralmente tem essa questão do peso, né, que a gente já observa logo. Tem alguns pacientes que apresentam umas manchas, que a gente chama de acantose. Então, tem outros que já apresentam isso. Outra coisa é aquela sede, assim, que parece que você não mata de jeito nenhum. Principalmente na parte da noite, né? Como é que eu faço? Primeiro é exame. Exames bioquímicos.
Quais exames você solicita?
Tem insulina, tem a glicemia em jejum, né? Principalmente hemoglobina glicada, que ela vai olhar os teus últimos 90 dias, os teus últimos 3 meses, se eu não me engano, tá? Então, é nisso que você vai ver, a início eles fazem um cálculo, tudo, já no próprio exame eles já relatam. Então, a partir disso, eu já falo assim, vá pro médico, vá pro endócrino, porque lógico que eu não vou passar o medicamento. Geralmente, a primeira linha de frente que eles utilizam é a metformina. Então, quando ele já é detectado com resistência à insulina, alinha o medicamento, a dieta e o treino. Porque você tem que treinar, meu filho. Porque não vai cair do céu, não. Inclusive, eu tenho até pacientes, nesse caso, que melhoraram bastante mesmo. Lógico, como eu sempre falo, tudo é um processo, principalmente quando você vai trabalhar a questão hormonal, tá? Em relação ao plano alimentar, a dieta, né? A gente trabalha muito com questão, por enquanto, muito com questão de alimentos integrais, muita fibra, tá? Fibra, ela é muito boa nessa questão, ou da resistência, eu tô um paciente diabético. Tem um que eu gosto muito de prescrever, farinha de maracujá, também é muito bom. Psyllium, também é muito bom. Então, assim, é mais essa questão de fibra, né? E atividade física. Não tem pra onde correr.
A metformina, no caso, você indica, assim, mesmo uma pessoa sem um diagnóstico de resistência à insulina? Fiquei sabendo desses hoje, na verdade, que tem gente que usa isso.
Sem precisar?
Sem ter o diagnóstico.
É corajoso, né? Porque como é que você vai tomar um medicamento que você não sabe nem se tem a doença? Vá logo pro médico. Por que que acontece? A metformina é porque as pessoas acham... Porque assim, o que é a metformina é para paciente diabético tipo 2, né? Ou então, para pacientes que desenvolveram a resistência à insulina por ovários policísticos, ou então a diabetes gestacional, então eles adquirem, né? Porque a diabetes, ela não tem assim um porquê, ela tem vários. Ela não tem tipo uma fonte... Não, é por causa disso. Não, ela não tem, ela tem vários.
Então a metformina é para tratar...
Da resistência, da resistência à insulina. Só que se tu não tem, ou então tu não sabe se tu tem ou não, por que é que tu vai tomar? Vá pro médico. Todo medicamento, ele tem um efeito colateral. Se eu não é muito a minha área, né, que é mais na área farmacêutica, mas a metformina... Se eu não me engano, ela vai agir nos receptores, né? Então, o que é que faz? A insulina, o papel dela, ela tem um transportador, GLUT4, pega a glicose na corrente sanguínea, joga para dentro e produz ATP. Eu vou resumir isso num modo bem mais grosseiro. Então, a pessoa que às vezes tem resistência à insulina, ela pode ter problema no transportador, ela pode ter problemas nos receptores, e a metformina ela faz isso.
Ela ajuda esse caminho,
facilita, ela faz o, como se fosse o trabalho dos receptores e do transportador. A grosso modo é assim. Então, se você não tem, para que é que você vai tomar? Você está só pegando o seu dinheiro e sua saúde você jogando fora.
Mas a pessoa não... Como é que eu vou poder explicar isso? Digamos que ela não tenha problema com insulina, certo? Mas um atleta de ponta, por exemplo, vai e usa metformina para tentar ajudar mais ainda. Ela passa do limite dela ou ela vai só chegar no limite comum e regular? Ou, na verdade, só vai ficar com os colaterais?
Só vai ter colateral.
Ela não vai fazer ele passar os limites dele?
Não, porque ele é desenvolvido realmente para pacientes obesos. Então, eles vão... tem uma parte da bioquímica aí, né? Que ele impede a questão da gliconeogênese no fígado, tá? Então, as pessoas se iludem. O que é a gliconeogênese? Ela é a formação de glicose a partir de outros substratos, não seja o carboidrato, né? Então, é gordura, né? Proteína também. Por isso que as pessoas se iludem. Ah, emagreci 10 quilos. Não, filho, você emagreceu o quê? Né? Então, assim, a gliconeogênese, ela faz isso. Então, se você não tem, existe até estratégia muito melhor do que você tomar um medicamento que nem a metformina, né? Mas assim, a meu ver, minha opinião, né? Eu acho pelo que tem, você vai ter colateral, até porque a metformina nem é indicada para quem é paciente renal. Então, ela faz um negócio lá nos rins ali, que como eu falei, gente, não é da minha área.
Quais os tipos de carboidrato que tem, né? Quais são os tipos e as diferenças entre eles, basicamente?
Oh, tem a questão do carboidrato simples, né? Que vem a questão do açúcar, que o pessoal adora, né? É bom.
Eu nem sei, mas eu gosto disso, então eu não sei se é bom.
Não, assim, eu particularmente eu não gosto. Eu não sou daquela de bater a vibe do doce, não, graças a Deus, tá? Mas assim, o carboidrato hoje é porque o carboidrato fazem... as pessoas hoje fazem do pobre do carboidrato de vilão. Mas não é a culpa, não é exatamente de você, mas a culpa é sua. A culpa é sua. Que pega...
A culpa é sua.
A culpa é sua. Que quer comer que nem uma capivara raivosa do carboidrato. Gente, não precisa disso. Coma bem, gente. Olha, eu como. Eu às vezes como assim, papau com meu esposo. Eu como bem. Eu até digo que eu tenho um homem gordo interno. Porque se você deixar, eu como bem. Eu como muito bem assim, por sinal. Mas assim, o carboidrato, ele não é vilão. É tanto que existe defensores de low carb. Aí agora vai gerar polêmica, né? Não é que a low carb não funcione, tá? São estratégias para você utilizar com pouco tempo. Cetogênica, ela é por pouco tempo, e depende também, que não é todo paciente que faz, não é todo paciente que consegue fazer. Não bote pra mim não, que eu não faço não, porque eu gosto de carboidrato. Então, assim, estratégia do carboidrato é você consumir de acordo com o que, no caso da sua pretensão, né? Então, assim, não é porque a pessoa está emagrecendo que eu vou tirar o carboidrato dessa pessoa. Não, existe uma quantidade X que a gente faz. Para o carboidrato, ele não tem uma padronização. É tanto que, por exemplo, o Marcel, acho que a quantidade de carboidrato que ele está comendo, ele para emagrecer, ele, no caso de baixar mais o BF dele, ele ainda está comendo mais do que eu. A questão do carboidrato. Né? Até as calorias dele também tá mais do que a minha. Né? Mas, assim, o pessoal demonizar demais o carboidrato. Olha, tem um defensor de low carb. Olha, já foi tanta gente no meu Instagram brigar. Eu falo mal do low carb, não é que eu falo mal do low carb, eu só não sou defensora. Ai, porque se você comer muito carboidrato assim, carboidrato não sei o quê. Gente, olha, não, essa agora eu vou ter que contar, eu vou dividir com vocês. Eu escutei que, por exemplo, eu fui um determinado local e o rapaz falou assim, não é porque carboidrato não sei o quê faz mal. Eu já olho meio que julgando, né? Que já é natural de mim, já olho, né? Não é porque comer arroz, comer macarrão, comer batata, tudo isso faz mal. Eu falei assim, meu amigo, pelo amor de Jesus, onde foi que você ouviu isso? Eu vi na internet, gente, ó, dica. Na internet tem todo tipo de dieta, menos a sua.
É, informação boa e ruim,
é, tem informação boa e ruim. Eu já escutei a minha mãe, eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe escutou na internet, se você colocar vinagre com acho que alho, você pisa, aí você pega e come, alguma coisa assim, ficava boa da Covid. Ela ainda teve Covid ainda. Tu sabe o que foi mais... mais engraçado? Ela botou pro pobre meu enteado comer. Eu fiz até a filmagem, porque eu sou madrasta. Madrasta é pra isso.
Temperou o estômago dele. Alho e azeite.
Então, gente, vocês forem procurar, uma dica aqui, forem procurar alguma coisa de alimentação, de treino também, mas vamos focar mais na alimentação. Vamos procurar em artigo, não vamos procurar em bem-estar. Bora para um site, um artigo científico. Bora saber pesquisar coisas, porque só o que tem é porcaria na internet. Tem muita merda na internet.
A quantidade de informação e a facilidade em você passar essas informações mais atrapalha do que ajuda, né?
O pior, mas tu sabe o que é pior? Tem profissionais da saúde, não vou especificar se é da educação física, se é da fisioterapia, da nutrição, que tem preguiça de ler e não vai lá no artigo científico. Ah, é por isso e isso? Não. Pega o Ctrl-C e o Ctrl-V de onde qualquer reportagem churebenta, porque é churebenta pra mim. E você copia e cola e a pessoa tá lá fingindo que sabe.
Eu teve uma das perguntas dos internautas aí, que é justamente mais ou menos nesse assunto. Ele pergunta mais ou menos se essa informação toda que tem na internet ajuda ou atrapalha o seu trabalho como nutricionista.
Olha, às vezes meio que atrapalha. Não em relação a mim, porque assim, como eu falei no início da nossa entrevista, minha consulta demora demais, porque eu falo demais. Eu acho que já deve ter notado que eu falo demais, né? Mas assim, eu procuro sempre esclarecer tudo pro meu paciente, né? Teve um que ela, conversei com ela, inclusive lá na academia, e ela disse que não comia depois das 6 horas, porque a internet dizia isso. Depois das 6 horas, o seu metabolismo fica lento e você não é para comer. Então assim, tem muita coisa absurda que eu já escutei dessa questão, por exemplo, de você não poder se alimentar depois das 6 horas da noite. Meu povo, eu vou comer 2 horas da manhã. Tá lá eu plena, com insônia, ou então lendo alguma coisa, ou então jogando, porque nutricionista também joga, porque eu gosto, né? Então tá lá eu jogando, sem um pingo de sono, pego lá meu wheyzinho, pasta amendoim, misturo e vou comer pra poder dormir.
Mais importante do que a hora que você come, é o que você come.
E a quantidade que você come. Tudo depende do momento, tudo depende da estratégia que ela tá sendo utilizada, tá? Tem paciente que, por enquanto, por exemplo, eu não posso, que está acima do peso. Tem coisas que eu, por enquanto, eu sempre explico isso. Olha, eu não vou passar isso, vamos dar só um exemplo aqui. A tapioca, todo mundo gosta de tapioca. Então, assim, até de início, para eu educar esse paciente, eu não prescrevo a tapioca. Fica lá sedento. Nutra cadê minha tapioca? Meu filho, você não está merecendo agora.
A tapioca é uma fonte de carboidrato muito grande, muito, né?
É, ele é muito calórico.
Pouca coisa, ela dá muita caloria.
E eu, então assim, eu vou ensinando essa questão, não, eu vou fazer por isso, eu faço praticamente um mapa, eu desenho tudo, é tanto, como eu falei, minha consulta ela demora muito por isso, porque eu sempre gosto de explicar, porque eu quero que o paciente ele confie no meu trabalho, é tanto que se eu for passar um determinado suplemento para você, é porque eu sei que ele funciona e eu sei que esse paciente precisa. Porque eu gosto de trabalhar muito mais a questão da alimentação, porque a suplementação ela vai ser uma ajuda, ela não vai ser o essencial, ela é uma ajuda, né? Então, assim, todos os meus pacientes confiam em mim por isso, porque eu não vou prescrever um determinado suplemento que eu sei que ela não vai funcionar.
Inclusive, um exemplo de suplemento.
Ah, é L-carnitina, cara.
Que não serve pra nada.
L-carnitina. Eu discuti com o meu professor na faculdade com isso, que eu disse pra ele que não funcionava, porque a gente já tem. Aí as pessoas acham que não, eu vou tomar porque vai funcionar mais.
Aumenta, né? Vai passar o limite, né?
Vou ficar magra por isso.
BCAA funciona?
Vamos lá. Tem a polêmica do BCAA. Eu vou jogar aqui minha opinião. Talvez alguém não vá concordar comigo, mas É a opinião
minha. Nem Jesus agradou todo
justamente
mundo.
Justamente, quem sou eu, né? Então, assim, BCA ele funciona? Funciona, tá? Mas qual é a questão? O que tem no BCA tem no whey. Eu não vou passar o BCA para uma pessoa que está consumindo whey, para uma pessoa que está lá no frango, está no ovo, seja qualquer fonte de proteína. Por que eu vou passar? Tá? Mas olha, existe um jeitinho, uma estratégia, mas não é para todo paciente. Vamos supor, aquela senhorinha, aquela vovozinha de cabelo branquinho, tirosinha, né, que está lá com um processo de perca de proteína muscular, e ela não gosta do sabor do whey. Lógico que a gente tem todo tipo de sabor. Mas tem aqueles whey, aqueles BCA bem gostosinho. Então, para aquela paciente que não faz atividade física, passe, entendeu? Não vai fazer mal, não. Entendeu? Até porque, assim, com o passar do tempo, o idoso ele fica muito ruim para comer. Tudo reclama, tudo é ruim. Então, assim, tem uns BCA em pó que é bem gostosinho. Então, disse lá que é um remedinho que dá certo. Não, é um remedinho. Tu tá entendendo? Então seria para isso, tá? Não é que o BCA é ruim, mas é tudo que tem nele, vai ter também, no, por exemplo, no whey, vai ter no
frango. Você consegue em outras fontes, né?
É, então assim, é um jeito até mesmo do paciente economizar, porque o paciente ele não precisa gastar mais do que ele já vai consumir. É tanto que a alimentação é uma coisa que ele consome no dia a dia, entendeu? Então o suplemento, ele é só uma pitadinha a mais, entendeu?
Na questão do pré-treino, qual tipo de carboidrato é melhor, o mais indicado? Lógico que vai de pessoa para pessoa, mas assim, de uma pincelada geral. Carboidratos mais indicados para você consumir ali no pré-treino? Realmente, na última refeição pré-treino, né? Que é antes de você ir treinar.
É, porque se tu for considerar que pré-treino é desde que você acorda, não. Mas eu tô falando assim, tipo, 2 horas antes de você ir malhar. Qual o melhor carboidrato para pré-treino?
Tá. Vamos algumas dicas. Depende. Tudo depende, tá? Então, assim, se for um paciente que ele vá de manhãzinha bem cedinho, tá lá, ainda tá dormindo, porque eu sou dessas, de manhã, eu não tô nem gente. É um suplício pra mim, pra amanhã fazer o aeróbico em jejum, é um suplício. Eu choro. Tantas vezes meu marido, bora Ana, é triste pra mim. Então, para esses pacientes, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã que vai treinar, qual a estratégia que eu utilizo? É do dia anterior, a ceia. Então, a gente dá um carboidrato para ele na ceia, tá? Por quê? Porque, assim, a gente tem algumas fontes de energia. Glicogênio hepático, glicogênio muscular e o que a gente vai produzir no ATP da glicose, tá? Glicogênio muscular, vocês vão utilizar ele só na hora do treino. E o glicogênio hepático é só na hora do jejum, tá? Porque eu vou até puxar para um outro assunto para poder o pessoal entender. Por que que é importante a ceia? Que muita gente não gosta de fazer. Pelo simples fato que se ele for fazer uma atividade de manhã física, esse carboidrato da última refeição, que não vai engordar ele, né? Que o medo do pessoal é isso, mas tá lá naqueles 300 gramas, 500 gramas de pizza, aqueles 10 pedaços de pizza, os 7 pedaços que eu comi no dia dos namorados. Comi 7 pedaços de pizza no dia dos namorados.
Nossa, que saudade de comer pizza.
Caralho.
Comi 7. Então, assim, a questão da ceia, ela além de minimizar a questão do catabolismo, tá? Do jejum, que é super normal. Então, vamos supor, você teria umas 6 horas de jejum. Então, quando você come, você diminui pelo menos para 3 horas, né? Mais ou menos isso. Então, vocês vão ter só 3 horas, entre aspas, do que seria um catabolismo que não, nem dá tempo, né? Então, para pacientes que vão treinar de manhã, geralmente o que é que eu passo? Eu passo um suco de uva, aí eu posso colocar junto com a creatina, né? Para ajudar a creatina ajudar na absorção mais do carboidrato, né? Ou um suco de laranja com mel. Alguns pacientes meus. Isso já no período da manhã, tá? No caso da ceia, pode ser uma aveia, pode ser. Eu já comi roscovo. O velho arroz com ovo, né?
É, eu como toda a ceia.
Então a minha ceia já foi roscovo. Entendeu? Então, assim, eu não sigo assim. Eu, às vezes, eu não tenho muito padrão alimentar bonito, não. É tanto que já vieram até perguntar por que eu não postava receita fitness. Falei assim, meu povo, eu não sou dessas, não. Eu sou muito prática. Corta a banana, amassa a banana, ou então fia a banana no whey. Gente, eu não faço coisinha bonitinha. Não, não faço. Eu sou muito prática. Eu sou muito prática e eu não tenho tempo. Então, eu faço lá no jeitinho mais fácil e prático, né? Então, para esse paciente, seria uma coisa mais líquida. E tem paciente que gosta de comer banana, com mel, às vezes um pouquinho de whey, entendeu? Para amanhã, para aquele paciente do primeiro horário. Quando é geralmente mais ou menos do mais ou menos 5:30, 6 horas, que já teve várias refeições durante o dia, o paciente pode consumir uma fruta, por exemplo, a banana. É, eu sou um exemplo prático de que eu já comi tudo. Já comi uva, já comi pão integral, já comi pão carioca, cuscuz. Só que cuscuz, agora sim, tudo vai depender de novo do que você vai comer para a gente colocar um espaço de tempo para poder a pessoa fazer um pouco mais da digestão, né? Então, eu não passo em cima. Eu faço isso às vezes, gente, isso é errado, mas é porque é o tempo. Então, às vezes, eu estou comendo no caminho e já estou indo treinar. Né? Não façam isso. Mas é porque eu já me acostumei.
Você faz para você, né?
Eu faço para mim, tá?
Não para os pacientes.
É, não façam isso. Então, por exemplo, pode ser fruta, pode ser até a tapioca, mas, como eu falei, depende muito do paciente, tá? Então, eu passo de tudo. Eu passo do pão integral. Eu agora estou na fase do pão integral para mim, né? Mas eu já comi uma tapioca enorme, uma crepioca, aquelas crepiocas gigantes já que eu passei para ti.
Ah, delícia.
Entendeu? Pode ser o velho roscovo também. Entendeu? Meu marido já comeu muito roscovo na hora antes de treinar.
Agora, assim, se tu fosse mais ou menos falar um horário assim antes do treino, qual que seria? Quanto tempo mais ou menos de intervalo entre pré-treino, o último pré-treino, até o treino?
Olha, mais ou menos uma hora ou 40 minutos, sim.
Mínimo, né?
É. Porque pra poder fazer. Porque tem pessoas, porque, assim, cada caso é um caso, mas tem pessoas que dá refluxo e passa mal. E como eu já escutei, às vezes eu dei a orientação para uma paciente, você vai comer tal hora, eu geralmente eu coloco um pouquinho mais cedo, uns 30 minutos, eu falo assim, vou botar 30 minutos, mas se você quiser antecipar, até porque essa questão de horário não precisa seguir a risca, é só por questão mais de organização. Ela comeu, era até uma comida um pouco pesada, mas ela estava para uma dieta de ganho de peso. Então, assim, quando é uma comida com um pouco mais volume, pelo menos uma hora, entendeu? Na crepioca. É que nem o meu enteado e meu irmão falam, aquela crepioca é do tamanho da terra. Grande. E é bom. Então, assim, se for uma comida com muito volume, um cuscuz, que ele pode até dar, ele tem muito volume, como uma hora antes, tá? Então, assim, essa questão do carboidrato, ele não tem um padrão, o que é que pode, você pode consumir, entendeu? Até porque se for um paciente que já vem de refeições anteriores, tá? Aquele pré-treino ali, ele só vai ser só mais um...
Complemento.
É, só um complemento. Então, mas assim, ele já vai estar abastecido das refeições anteriores.
É, o carboidrato intra-treino, ele ajuda ou não? E se ajuda, qual é um bom carboidrato para você consumir intra-treino? Porque tem muita gente que consome intra-treino ali, tá ali treinando e consumindo, geralmente é um carboidrato que faz líquido, né?
Como dextromaltose.
Malto, dextrose.
Até BCA mesmo, já vi.
Mas ele realmente, ele ajuda, e se ajuda, quais os mais indicados, assim, pra gente consumir?
Olha, intra-treino, minha opinião de novo, tá? Eu só passaria para aquele atleta do triatlo, que ele precisa de um bom aporte, na verdade ele precisa de um aporte imenso de carboidrato.
No caso, porque tem muito desgaste.
Justamente.
Calórico
agora,
no período
sim,
curto.
É, mas agora sim, musculação, por mais que seja um treino intenso, tá? Como, por exemplo, o meu não é muito levezinho, não. Eu sou um pouco ruim comigo, sabe? O do meu marido, ele pobre chega às vezes e fica lá esperando a morte, fica conversando com o meu marido e fala assim, não, mas espera aí, agora não. Ele tem um espaçamento dele. Então, assim, ele tem um treino. Vou dar o exemplo dele porque é uma pessoa mais próxima da gente, né? E ele não faz nenhum treino. Nada. E ele consegue, agora depois ele fica só a falência, né? Ele fica lá, morrendo. Aí eu dou lá um carboidratozinho dele, pronto. Aí chega, ele fica feliz. Mas assim, o intratreino eu só passaria se fosse um atleta mesmo profissional de triatlo, corredor, essas coisas assim. Mas fora isso, eu não vejo necessidade, sinceramente. Porque ele já vai ter pouco carboidrato durante o dia todinho. Então, o que pode acontecer é, por exemplo, paciente, gosto que eu acabo, eu não sei de imediato, mas assim, com o tempo, com a frequência do paciente, eu sei quando, quando ele tem uma sensibilidade à insulina. Então, tem paciente, às vezes, que acontece de ter um empolgamento. Eu tenho, mas não durante o treino. No treino, eu tenho um passamento mesmo por causa dos pesos, né? Mas, assim, acontece de eu ter, às vezes, hipoglicemia após o treino, porque, como eu falei, eu não gosto de nada doce, essas coisas. Eu não tenho essas vibes do doce, dessas loucuras, não. Mas é porque é uma coisa minha, né? É uma coisa que eu sempre fui acostumada a não gostar. E eu tenho hipoglicemia, tanto que a minha glicemia em jejum é 70 e pouco, é bem baixinha. Então, eu só passaria um aporte maior. É tanto que para esses pacientes com a sensibilidade à insulina, passo leite condensado, já passei doce de leite, chegam, ficam tudo felizes.
Qual é a refeição pós-treino, tempo limite, assim, para comer um pós-treino?
Olha, o pessoal acha que terminou o treino, você tem que ir lá, eita, eu vou já bater meu ex, senão eu vou catabolizar.
Pronto,
não.
É exatamente isso que a gente quer desmistificar.
Esse
gente,
é o ponto.
Não, tá? Eu sempre digo assim, no geral, né? Meu filho, terminou o treino, vai logo comer, porque você vai estar com fome. Então vai logo comer.
Se não tiver com fome, tá errado, né?
Se não tiver com fome, tá errado. Entendeu? Então, assim, já tem a questão da janela, porque agora eu, no momento, não estou lembrada da quantidade. Mas são horas.
Ah, é tempo assim?
É, são horas. Ah, vai começar o catabolismo. São horas, entendeu? Então, não é aquela coisa imediata. E outra coisa, vamos tirar aqui também outra coisa que o pessoal gosta de falar. Você não precisa tomar whey pós-treino. Você pode comer. O meu pós-treino é a minha janta.
O whey, na verdade, é um substituto direto de qualquer proteína, né?
É para aquele... por exemplo, eu vou sair... Hoje, eu tô aqui.
Não tenho tempo de fazer um frango.
Eu não tive tempo de fazer meu sanduíche ou algo do gênero. O wheyzinho, aveiazinha, pronto. Então, o whey, ele é um quebra-galho. Né? O pessoal acha que tem que consumir o whey, pode ser, não. Ele já... pode ser o cuscuz... Ai, cuscuz com ovo é vida. No pós-treino. O pessoal volta, a pessoa morta academia, falou assim, não, eu vou comer um cuscuz, aquele pratão assim mesmo. Digo, é muito bom, rapaz. Então, assim, não precisa ser imediato, tá? Não precisa, na hora que você pegar aquele seu shake de whey e jogar pra... Não, não precisa. Como, o que, por exemplo, no meu caso, eu prefiro jantar logo. Mas, por exemplo, meu esposo, às vezes ele tá lá morrendo, assim, a morte lá ainda tá acompanhando ele. Ai, eu tô aqui morrendo, tomar um wheyzinho, pronto. Mas é só para ele melhorar a questão dele da insulina e pronto. Mas só para isso. Que depois ele vai fazer a jantinha dele normal.
Você sabe que alguns atletas, alguns treinadores, né, dos atletas, eles defendem uma dieta mais livre, mais flexível, digamos, para bulking e cutting. O que você acha disso?
Eu acho sim. Que se quando você não faz aquela coisa planejada, ela sai mais cara, né? Por quê? Porque você pega, você faz uma dieta livre, tá? Aí você ganha massa muscular, né? Tudo bem. Mas aí você ganha um absurdo de gordura. Então você fica gordo, né? Que é a desculpa que eu vejo, vamos começar, né? Eu vejo um bocado de atleta aí, tudo rechonchudo. É porque eu estou em off. Não, meu amigo, você está gordo. Tá? Porque quando, pra mim, um off bem feito é aquele que, lógico, que é normal você ganhar gordura. Mas não é normal você ganhar um absurdo de gordura. Não é? Porque tem estudos, teve até um artigo que eu li, bem interessante. Ele fez um estudo com algum, não lembro agora se foram participantes do fisiculturismo, mas eles passaram 4 dias empurrando comida nesses alunos, vamos dizer assim, e deu alteração no peso, né? Só que quando eles foram olhar, não foi gordura em si, foi a questão, como a gente falou inicialmente, foi a questão da retenção, né? Por ação da insulina. Então, assim, para você pegar e ganhar peso, que as pessoas acham que é de um dia para o outro, que não é, eu acho que você tem que fazer, para mim, é um off muito mal feito. Porque existem estratégias que você faz um off muito bem feito, que o atleta ou então o praticante de musculação, ele ganha pouco gordura e ganha muita massa muscular. Então, para que você vai empurrar, que para mim é empurrar comida nele, se ele vai lá na frente, ele vai sofrer para perder. Que eu já vi gente, tá? Vamos dar um exemplo. Que estava querendo uma pra competição, só que estava bem ali já na esquina, né? Bem pertinho, só que estava com o BF alto. Aí o que é que o treinador faz? O treinador, para poder ganhar nome, tá? Porque é isso que acontece mesmo. Ele empurra aeróbico, quer empurrar um bocado de coisa neste miserável, porque tá lá com o BF lá em cima para uma competição que tá bem aqui. Aí o que acontece? Passa mal, porque eu já vi, não foi ninguém que me falou, porque eu já vi gente quase desmaiando. Por quê? Porque tava fazendo aeróbico em excesso. Eu acho isso um cúmulo, principalmente para uma pessoa que é da área, entendeu? Que se diz, né?
Coach, né?
É. Que só tem balela. Então, assim, off, faça um off limpo, entendeu? Não precisa você morrer de comer que nem um porco raivoso, uma capivara, não. Cara, faça bem feito, que na hora de uma preparação, você não vai sofrer, entendeu? Até porque é uma coisa que até eu converso com meu marido. Competição, aquele que ganha é o que mais sofre em dieta, não. Você não precisa sofrer, não. Dieta não é para você sofrer.
Que menos erra, na verdade.
Justamente, né? Entendeu? Agora, a questão de uma dieta restrita, você ficar muito tempo restrito por uma coisa que só vai daqui. Como foi que eu fiz com o Marcel? O Marcel é porque ele estava acostumado com uma quantidade de carboidrato X, então eu diminuí, mas eu não tirei. É tanto que eu peguei e falei assim, olha, eu não vou tirar de muito agora, né? Por quê? Porque não tem necessidade. A gente tem tempo. Quando você tem tempo para você trabalhar bem, você faz muito mais bem feito. Então, você faz o quê? Você vai diminuindo aos poucos. Tudo aos poucos, tá? Que, como eu falei, não precisa você sofrer, entendeu? Então, faça um trabalho bem feito. Se você quer competir, veja lá na frente. Por exemplo, eu estava pensando em ir esse ano, só que eu sou uma pessoa muito consciente. Eu não estou preparada, entendeu? Então, assim, eu ainda preciso ganhar mais peso, né? E eu sou muito realista. Assim, não, esse ano eu não vou. Porque eu vou ter tempo para me preparar. Eu não preciso morrer de comer, apesar que não ia ser muito sacrifício para mim, mas eu não preciso morrer de comer, eu não preciso fazer um off sujo para ter qualidade. Então, porque existe uma proporção que seria boa. É você ganhar 3 quilos de massa muscular para você ganhar 1 de gordura, que, como eu falei, que é um processo normal de você ganhar gordura, mas você perde rápido, entendeu? Não tão rápido como, por exemplo, o paciente que é obeso, que ele vai ter muito mais gordura. Porque, assim, quanto menos gordura você tem, mais fica difícil de você perder. Mas, assim, eu particularmente não concordo.
Tem uma pergunta aqui, certo? Que é mais ou menos sobre quando a gente entra em uma dieta restrita por muito, muito, muito tempo, certo? A gente acaba chegando num patamar, né? É uma estagnação, platôzinho,
né?
Isso, um platô.
Platôzinho.
Tá? A pergunta é, como é que a gente faz para sair desse platô?
Tá, como é que a gente faz? O corpo, como eu falei, ele é preguiçoso, mas ele é muito esperto. Porque atividade física para ele é estressante, uma dieta restrita, ele é altamente estressante. Então, assim, uma dieta restrita é como se ele dissesse, mas tu vai morrer. Entendeu? Então, para a gente enganar o organismo, o que, que a gente faz? Eu libero uma refeição livre. Tá? Uma refeição. Não é o dia... Eu fico louca com o dia do lixo. Dia do lixo. Não, minha filha, eu não sou caçamba. Então, não sou caçamba. Então, não é dia do lixo. É refeição livre. Tá? Tem também que é o refeed. Né? Como é que ele é utilizado?
Para a galera que não sabe, o que é o refeed?
O refeed, ele é um engano ao organismo. Então, o organismo está restrito por um determinado tempo, às vezes até por muito tempo, que eu particularmente não concordo. Né? Então, o que é que ele faz? Você dá um aporte maior de carboidrato durante o dia. Então, vamos supor, o Marcel estava com 1 grama de carboidrato, e nesse dia, não, Marcel, já tá bom, tá? Como aconteceu com o Maia. O Maia, eu liberei as pizzas dele, ele ficou morto de feliz. Parecia nem tinha comido nada, ele tava seco, seco, seco. Né? Então, o que foi que aconteceu? Aí, o que é que a gente engana o organismo? Por que que a gente faz isso? Para a gente dar aquela quebrada, né? Outra coisa, psicológico. A gente também tem que trabalhar, sempre a gente tem que trabalhar o psicológico do paciente, do atleta, né? Questão hormonal também, né? Tem a leptina, que é o hormônio da saciedade, né? A gente tem principalmente ela, porque quanto menos gordura você tem, menos você vai ter leptina. E até puxando para outro lado que também que acontece, a grelina dá fome. Então, quanto menos gordura você tem, mais fome você vai ter. Por isso que alguns pacientes, eles emagrecem, né? Mas depois retornam o peso durante um bom tempo, porque sente mais fome. Então, assim, estou aqui com fome, vou beliscar, vou colocar um pouquinho mais no prato. E acaba não acontecendo déficit calórico. Então, acaba comendo mais. Por isso que alguns pacientes acabam recuperando o peso. Existem uns produtos que prometem, né, emagrecer 10 quilos, 12 quilos. Eu fico louca também na vida. Que as pessoas juram que emagrecem. Você pode perder gordura. Isso é um fato. Mas você perde água, você perde músculo. Você vê que a pessoa, ela fica flácida. Igual geleia. Flácida. Por quê? Porque inventa de tomar essas porcaria.
Porque na realidade, isso aí, infelizmente, a maioria das pessoas hoje querem o máximo resultado com o mínimo de esforço.
Pra ontem. Aí fala assim, sai, eu queria ter a barriga de tanquinho, eu queria ter a perna musculosa. Minha filha, você treina pra isso? Não, pô, então você nunca vai ter.
Se alimenta pra isso?
Justamente, olha, outra coisa que eu fico assim, possessa. Nutri, eu já escutei, viu? Nutri, eu não queria ser muito assim, musculosa, assim, que nem você, não. E é porque eu nem sou esses auge de músculo, né? Aí eu já olho assim, ó. Meu amor, você não se preocupe, que você não vai ficar. Eu atendi uma amiga minha, eu disse pra ela, mulher, com essa tua preguiça aí, tu não se preocupa que tu não vai ficar. Porque o processo, olha, o processo de hipertrofia, ela é difícil, tá? Não é fácil, mas também não é difícil. Mas é uma coisa que exige esforço seu. Se você farra aquele 3 de 10, ou 4 de 8, não vai, Dede. Se você bota uma barrinha, não vai, fica mais tempo no celular, mais tempo tirando foto. Não vai. Aí vai botar o quê?
O pessoal acha que é mágica pra
mas não existe mago não, viu? Eu também não opero milagre não. Se eu operasse milagre na vida da pessoa, eu não era nem milionária, eu era zilionária. Então assim, a pessoa tem que se esforçar. Se você não se esforçar, você não vai pra canto nenhum. Nem Jesus opera esse milagre, meu amigo, na vida da pessoa.
Teve uma pergunta aqui pra gente, Raquel, que é o seguinte. Nutricionistas, tem alguns que indicam manipulados, tem uns que indicam medicações, né? E muitos desses nutricionistas, eles recebem algum retorno da farmácia ou do manipulado. Aquele tipo de retorno.
Aquele retorno que costa o dedinho.
Bom, a pergunta é, o que que você acha da utilização desses medicamentos manipulados e o que que você acha dessa meio que, esse ganho, né, que os nutricionistas, alguns nutricionistas podem estar tendo em cima das farmácias por estar indicando esses produtos.
Tá. Vamos de novo, minha opinião, tá? Suplemento, primeiro que medicamento, né, medicamento a gente não pode passar, medicamento em si não podemos passar, tá? É tanto, vamos dar aqui o exemplo da ioibina, né? A ioibina, eu, nutricionista, Raquel, não posso passar a ioibina, mas eu posso passar o quê? O princípio ativo dele. Então, isso eu posso passar, né? Então, primeiro de tudo, é medicamento.
Pode passar o cloridrato.
Isso, não, é o extrato de ioibe, que é da casca, que é o princípio ativo.
Fitoterápico.
Isso, ele é o fitoterápico. Então, assim, a Iomax, que é o medicamento, eu não posso passar. A ioibina em si eu não posso passar, mas eu posso passar o quê? O manipulado, o fitoterápico dele. Então já está errado daí, você passar um medicamento, né? É que nem o profissional de educação física que ele insiste de passar dieta. Dieta é com nutricionista, não é com personal. Personal é no cantinho dele, principalmente se ele não tiver o CREF, que se ele não tiver o CREF ele não vai passar porra nenhuma. Então ele fica no cantinho dele. tá? Então já está errado aí, tá? Eu não concordo, eu concordo e eu não concordo. Do que eu concordo? Se esse, no caso, o fitoterápico, ou então se o que o profissional passou, ele vai dar um resultado bom, tá? Então, assim, eu concordo. Por exemplo, aquela paciente que ela quer tratar a questão dela da celulite, então existem fitoterápicos que são baratos, tá? Que não, você não precisa também deixar o paciente liso, que ele ajudam, tá? Mas eu não gosto de trabalhar assim, entendeu? Eu acho que tudo na questão da alimentação, a questão de você prescrever ou manipulado que o paciente precisa, tá? Mas que ele realmente tenha resultado. Então, se você for prescrever só para você ganhar dinheiro em cima do paciente, eu acho que picaretagem. Isso aí eu acho uma falta de absurdo. Eu não concordo de jeito nenhum. Por exemplo, aquele paciente que tem ansiedade, você pode prescrever um fitoterápico para você melhorar essa questão da ansiedade dele, que a gente sabe que hoje tá que tá. Tá muito mais
com essa questão da pandemia.
A questão da ansiedade e depressão, você pode prescrever um fitoterápico, você pode prescrever algum suplemento para você melhorar isso. Agora você vai passar um suplemento que o paciente nem precisa, você dá só aquele migué, não, isso aqui é para você emagrecer mais. Porra, cara. Não é assim que se trabalha, não. Você tem que passar o que é fácil para o paciente. Você tem que educar o paciente, você tem que ver também a condição financeira, principalmente isso do paciente, porque ele, às vezes ele está ali juntando aquele dinheirinho do mês, está se sacrificando para estar ali conversando com você. Por quê? Porque ele confia no seu trabalho. Aí você vai usar de má fé, passar uma coisa que às vezes ele não tem nem necessidade, só para ganhar em cima desse paciente. Eu tinha na vergonha.
Para a gente finalizar aqui o episódio de hoje, deixa a sua mensagem para todo mundo que busca a nutrição para realmente melhorar de vida, né? Por que que ela tem que buscar a nutrição para ela ter mais bem-estar, para ela se sentir melhor consigo mesma, para ela ter realmente uma saúde, né? Deixa aí o seu recado para todo mundo aí.
Bem, gente, é o seguinte. Eu, por experiência própria, eu sou prova viva de como a nutrição, ela me salvou, questão saúde, como particularmente a musculação, ela me salvou, né? Quando eu falo me salvar, ela me salvou de tudo que vocês imaginarem, até da questão de uma depressão que eu tinha, uma ansiedade, aquela coisa de você não se aceitar do jeito que você tá. Então, a nutrição e a musculação, particularmente, né, que é uma coisa que eu pratico há muito tempo, ela fez por mim. Como eu falei anteriormente, ela me ajudou na questão de eu ter mais disposição, é tanto que hoje eu passo o dia trabalhando e eu tô lá plena à noite treinando. Então, antigamente tinha uma rotina até assim um pouco mais até agitada, que eu ia passava o dia trabalhando até 5 horas e 7 horas tinha que estar na faculdade, nunca cheguei cedo na faculdade, nunca. Nunca soube que ia chegar cedo. Mas eu estava lá. Eu só tinha o quê? De 5 e pouco até 6:30, estourando 7 horas na hora da aula, para treinar. Mas eu estava lá. Estava lá todos os dias, de segunda a sexta. É cansativo? É. É fácil? Um pouquinho. Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Tanto por questão de saúde, como uma questão psicológica. Olha, é tão bom você se olhar e você gostar do jeito que você está, ou então você olhar para você, porra, eu tenho um potencial. Isso é muito bom. Então, isso, a nutrição, a atividade física, seja musculação ou não, ela pode proporcionar isso para você. Então, deixe de ser preguiçoso, tá? Levante a bundinha da cadeira, vá se cuidar, porque é isso, é saúde. Estética, ela vem, show de bola. Mas é saúde. E hoje a gente está vendo que essa questão da pandemia, ela fez. Ela atacou muita gente, questão idosa, atacou muita gente obesa. Por quê? Porque são pessoas que questão de saúde, são um pouco mais debilitadas, tá? Eu tive até uns sintomas um pouquinho fortes, mas eu estou aqui. Eu estou aqui um pouco mais de um mês, me recuperei, fiquei altamente inchada, fiquei com sequela, questão respiratória, mas eu estou aqui, nova. Então é isso, nutrição, ela é saúde. E é isso.
Perfeito. Bom, esse foi mais um episódio do Blast Cruisecast. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, comenta aqui e compartilha com todo mundo que gosta de musculação, beleza? E é isso aí, valeu, abraço!